Olá! Bezat Hashem, hoje a gente estuda o Daf Samech Dalet. A gente está no começo do Daf, que na verdade é o começo de um novo capítulo. O nosso capítulo trata de um assunto que a gente não tratou a fundo até agora, que é o Petach ou a Sheilah. Ou seja, se a pessoa fez uma promessa, diz o Pasuk da Torá, ele não pode contrariar as suas leis. Ele deve se comportar de acordo com o que ele prometeu. Aprenda aqui, nossos sábios, que ele não pode anular suas palavras. Porém, outras pessoas têm a força de anular as palavras dele. Ensina nossos sábios, então, que a pessoa que fez uma promessa, ela pode ir para um sábio da Torá, ou em certas circunstâncias, três sábios, e ele vai falar para eles que ele se arrepende do néder, da promessa que ele fez. Ele vai falar que se ele soubesse de algum certo dado, ou uma certa informação, ele não iria fazer a promessa. Isso é chamado de um petach. Se eu não soubesse de tal e tal coisa, eu nunca iria prometer. Já, então, que na hora que eu fiz a promessa, eu não levei em conta tal informação, que eu não sabia de tal informação, então é considerado que toda a promessa foi feita por engano, então o sábio, depois de ter feito o petach, tem a força de anular a promessa que a pessoa fez. Então ele tem que ir para o sábio falar que ele não sabia de uma certa informação, ou o sábio vai conversar com ele e entender se existia algum certo dado que ele não sabia na hora que ele prometeu, e se eles acharem alguma coisa que ele não sabia, que ele não levou em conta, realmente o sábio vai poder anular através de um petach. É nesse assunto que o nosso perek trata, quais ptachim, quais informações que podem ser usadas para um petach. Então diz a Mishnah, Rebbe Eliezer Omer, diz o Rebbe Eliezer, potchim adam, a pessoa que faz uma promessa, nós já aprendemos algumas vezes durante a Maserhet, que os sábios veem isso com um olhar um pouco negativo. Ele até é chamado de pecador por ter feito promessas. Sendo assim, a gente pode dizer que na hora que você prometeu, você não pensou, você não sabia que seu pai, sua mãe e sua família ia ser desprezada nos olhos da comunidade por causa que você fez um petach. E se a pessoa diz que realmente, olha, eu não sabia que iam desprezar minha família por causa que eu estou fazendo essa promessa, já que ele não tinha levado em conta esse dado, não sabia desse dado na hora que ele decidiu fazer a promessa, é como se fosse que a promessa foi feita por engano. Esse é um petach, e diz o Rebbe Eliezer que a promessa está anulada. Vechachamim osrim. Já os outros sábios discutem com o Rebbe Eliezer e dizem que não pode se fazer esse tipo de petach. O motivo dessa opinião dos Hachamim é porque quando a gente vai falar para ele, se você soubesse que sua família ia ser desprezada, que seus pais iam ser desprezados por causa que você fez o petach, você faria a promessa? Quando a gente faz uma pergunta dessa para ele, ele vai ficar com vergonha de falar a verdade caso ele faria a promessa de qualquer jeito. Ele não vai ter cara de falar, sim, eu faria a promessa de qualquer jeito. É uma vergonha, uma grande vergonha falar isso. Então, uma pergunta dessa, a pessoa vai ficar com vergonha, vai acabar mentindo. E aí vai chegar num caso que mesmo que de fato ele sim prometeria, mesmo que a família dele, que mesmo que ele sabia que a família dele ia ser desprezada, mesmo assim ele prometeu. Mas aí vai perguntar pra ele, olha, você prometeu mesmo que você sabia que a família ia ser desprezada? Ele vai ficar com vergonha de falar que sim. Ele vai acabar mentindo e dizendo que não. E aí a gente vai liberar uma promessa. Enquanto na verdade a promessa ainda está de pé. E vai ser um grande pecado. Por isso dizem os sábios que esse tipo de petach, no qual a pessoa vai ficar com vergonha de dizer a verdade, nesse caso a gente não faz um petach. Amar Reb Tzadok, disse Reb Tzadok, também Reb Tzadok sustenta como opinião de Reb Eliezer, não precisamos nem mesmo fazer um petach através da honra dos pais, que os pais vão ser desprezados. Podemos fazer um petach pela honra de Deus. Ou seja, a gente pode perguntar para ele, você sabia que é um pecado e você está desonrando Deus quando você faz um nether? E se ele disser que ele não sabia disso, então a gente libera o nether dele através de um petra. Amrullah diz, dizem os sábios para o Rabbi Tzadok, em Keren Nedarim, se você vai anular um petra, fazer, anular uma promessa, um petra, que é uma desonra para Deus, não temos mais promessas, não temos mais Nedarim. Ou seja, isso quer dizer que não temos mais nenhum nether que ele realmente vai ter um petar como as exigências da Torá, segundo as exigências da Torá. Se você mesmo, com a honra de Deus, vai fazer um petar, é óbvio que as pessoas vão ficar com vergonha. Elas vão dizer que elas nunca iriam prometer se elas soubessem que era uma desonra de Deus. Quando na verdade isso não é a realidade. Ele prometeria mesmo assim, ele levou em conta e mesmo assim ele prometeu. E aí a gente está liberando um nether, enquanto na verdade ele não está liberado. Então, temos aí a discussão entre o Rabbi Eliezer, o Rabbi Tzadok e os Hachamim. Os dois primeiros dizem que a gente pode fazer um petar dizendo que isso, você não sabia que isso era uma desonra para os pais ou uma desonra para Deus. E se ele vem e diz que ele não sabia, e se ele soubesse ele não prometeria, a gente libera o nether dele. Enquanto os Hachamim dizem que não, que com certeza ele vai ficar com vergonha, ele não vai dizer a verdade. Então, por isso não podemos usar esse tipo de petar. Complementa a Gemara, a Mishnah, o Modim, Chachamim, Lereb Eliezer, Bedavar Shebeno, Levevin Veimó, Shepotchim Lo, Bechod Avivimó. Porém, caso o Neder, a promessa que foi feita, não é uma promessa comum, e sim é uma promessa na relação entre o filho com os pais. Por exemplo, que ele veio e disse que os pais não podem mais ter proveito dele. Já que a própria promessa, o próprio Neder, já é uma desonra para os pais, então a gente já viu que essa pessoa não está nem aí com a honra dos pais dele. A prova que ele fez, uma promessa dessa, que os pais não podem ter proveito dele. Num caso desse, concordam os Hachamim com o Eliezer que a gente pode fazer esse tipo de petar. Porque a gente não desconfia que ele vai mentir, que ele não prometeria pela honra dos pais. Porque esse aí não está nem aí com a honra dos pais, como a gente viu que ele fez uma promessa desse tipo. Nesse caso, então, os sábios concordam. A Gemara agora traz mais uma discussão entre o Rabbi Eliezer e o Hachamim com relação às leis do Petach. Ve'od amar Rabbi Eliezer. Mais uma lei diz o Rabbi Eliezer. Potchim benolad. Diz o Rabbi Eliezer que quando a gente vai fazer o Petach, que é aquele dado ou aquela informação que a pessoa não sabia na hora que ele fez a promessa, mesmo que é um dado ou uma informação que ela surgiu, ela nasceu, depois dele ter feito o Neder, a situação mudou e surgiu uma coisa nova. Mesmo que na obra que ele fez a promessa, ele não sabia, não existia ainda essa realidade, ela surgiu depois. Mesmo assim, isso é um petar bom. Já os sábios dizem que não, que tem que ser um dado que ele não sabia e que os dados já existiam na hora do Neder. A Gemara traz um exemplo para a gente entender melhor essa segunda discussão entre eles. Kate, explica a Mishnah. Amar kunam sheheni nene leishplor. Veio o sujeito e falou, eu estou fazendo uma promessa, que não vou ter proveito do meu amigo, do fulano, o meu amigo. Venasse sofer. Só que esse amigo acabou se formando como um sofer, um escriva, que escrevem os tefilinhas do Sefer Torah, e agora esse homem precisa comprar tefilin ou uma mezuzá, e ele precisa ter proveito desse escrivão. Agora, ele tinha feito uma promessa que ele não vai ter proveito desse homem. Ou, por exemplo, que esse amigo, ele de repente, depois de 2 semanas, está fazendo um casamento para o filho dele, e toda a aldeia, toda a cidade está convidada, e agora esse homem não pode ter proveito. E aí ele vem fazer um petar, ele vem para o tribunal rabínico e diz, vem um homem, o sujeito, e diz, se eu soubesse que ele iria se tornar um escrivão, ele ia ser um sofer, ou se eu soubesse que ele iria casar o filho dele, eu não faria uma promessa. A opinião do Rebbe Eliezer é que esse é um petar válido. Mesmo que na hora que ele fez a promessa, ele ainda não era um sofer. Somente depois que ele se tornou um sofer, mesmo assim, diz o Rebbe Eliezer, que a gente pode dizer que se ele soubesse que futuramente ele iria se tornar um sofer, ele não iria fazer a promessa. Logo, é considerado que a promessa foi uma promessa feita por engano, e por isso a gente anula a promessa. Essa é a opinião do Reb Eliezer. Já os Hachamim, eles discutem, como a gente vai ver adiante na Mishnah, eles dizem que não, que somente se existia algum dado existente na hora que ele fez a promessa. Como, por exemplo, vamos supor que ele fez uma promessa que tal amigo, ele não vai ter proveito de tal amigo, e naquela hora ele já era um sofer, ele já era um escrivão, só que ele não sabia. E por isso que ele fez a promessa. Nesse caso, somente dizem os Hachamim que realmente a gente pode falar que é uma promessa feita por engano. Porque naquela hora que ele fez a promessa, ele não tinha todos os dados necessários. Ele não sabia que ele era um sofer. Naquela hora, ao vivo, se ele soubesse que o outro era um sofer, ele não iria fazer uma promessa. Somente nesse caso a gente diz que a promessa é uma promessa por engano. Porque naquela hora existia um dado que ele não levou em conta. Mas se o dado surgiu somente depois, e naquela hora ele não era um sofer, então naquela hora o Neder era válido. Isso que depois ele se torna um sofer, isso não é o bastante para a gente considerar retroativamente que a promessa foi por engano. Então, nesse caso, que o dado que ele não sabia, o Petar, ele surgiu somente depois da promessa, discutem o Reb Eliezer com o Hachamim se isso é um Petar suficiente ou não. Mais um caso parecido. Kunam Nebai Tzeshan Nechnas. A pessoa fez uma promessa que ele não vai ter proveito de uma certa casa, de um certo prédio. Venansan Beta Knesset. Porém, futuramente, essa casa, fazem dessa casa uma sinagoga. Compram essa casa do dono e fazem disso uma sinagoga. Ou Amari Loite Odea Shuna Sebeta Knesset. Loite Nodele. A pessoa vem e diz que se ele soubesse que a casa iria se tornar uma sinagoga, e agora ele precisa ir na sinagoga, ele não faria a promessa. Também esse caso é um exemplo de um Petach que surgiu depois, porque naquela hora a casa não era uma sinagoga, somente depois que ela se tornou uma sinagoga. Também nesse caso discutem os Hachamim com o Reb Eliezer. O Reb Eliezer diz que isso é um Petach suficiente, os Hachamim dizem que isso é um Petach insuficiente e não é válido. A Gemara agora analisa a frase que foi dita na primeira parte da nossa Mishnah. A gente viu que o Reb Tzadok diz que a gente pode fazer um Petach pela desonra de Deus. Ou seja, a gente vem e diz para a pessoa, se você soubesse que quando você está fazendo uma promessa, você está desonrando a Deus, porque isso aqui é um pecado, fazer uma promessa sem necessidade, você está desonrando a Deus, será que você faria uma promessa? Se ele disser que não, então a gente faz um Petach e libera para ele a promessa. Vieram os Hachamim e disseram que não. Se você vai falar assim, se você falar esse tipo de Petach, não temos mais promessas. A gente explicou que a explicação é que com certeza a pessoa vai ficar com vergonha e vai falar que ele não prometeria, enquanto isso não é verdade, e a gente vai liberar o Petach enquanto na verdade ele está proibido. Porém, a linguagem que os sábios usaram é que se você vai fazer um Petach, pela honra de Deus, não temos mais promessas. Analisa agora, mai en nedarim. O que quer dizer não tem mais promessas? Existem duas explicações como interpretar exatamente essa frase. Amar Abai, diz o Abai, a primeira explicação. Imken en nedarim nitarim yafé. Ou seja, se você vai fazer um Petach desse tipo, não temos mais um neder, uma promessa que ela é liberada através de um Petach, como as verdadeiras exigências da Torá. Porque já que você está fazendo um Petach que a pessoa eventualmente pode ter vergonha e acabar mentindo, então não temos um neder que vai ser liberado da maneira como deve. Essa é uma explicação, uma interpretação dessa frase. Verava amar, urava traz uma outra interpretação. Imker einedarim nishalim lechacham. Ou seja, se você vai abrir esse tipo de Petach, nosso medo não é só que na verdade o Neder não está liberado e você vai acabar liberando. Não somente isso. Muito mais do que isso. Na hora que você vai fazer esse tipo de Petach e falar, se você soubesse que é uma honra de Deus, uma desonra a Deus, as pessoas vão falar, é esse tipo de Petach que o sábio faz? Esse Petach eu posso fazer sozinho. Porque qualquer Neder é uma desonra a Deus. As pessoas vão acabar liberando todos as promessas sem ir para um sábio. Existem certas promessas que esse Petach não é válido. Então, se, diz, a segunda explicação, o Rava diz, que se a gente vai fazer esse tipo de Petach, não somente o Petach é inválido, isso vai trazer as pessoas a pararem de vir para os sábios. Porque as pessoas vão falar, ah, esse tipo de Petach eu posso fazer em casa, eu não preciso de um sábio, e vão acabar liberando todas as promessas de maneira errada. Então, tem duas opiniões na explicação das palavras de Chachamim. Chachamim, eles dizem que não podemos fazer, usar esse tipo de Petach para a desonra de Deus. O Abai diz que é porque não é um Petach verdadeiro, uma vez que a pessoa vai ter vergonha. E o Rava diz que a suspeita é que as pessoas vão deixar de vir para os sábios. E agora a Gemara vai analisar, segundo a continuação da Mishnah, as duas opiniões. Nada, a gente viu na continuação da nossa Mishnah. O Modim Chachamim Lebelezer Bedavar Shebenon Lebenavim Eimor Shepotchim Lechodavim Eimor. Vimos na continuação da Mishnah que também os Chachamim, os sábios, que discutem com o Lebelezer e dizem que geralmente a gente não pode usar esse Petach pela honra dos pais, que a gente não pode usar esse Petach, concordam que caso a própria promessa já era uma desonra para os pais, já que a gente entendeu que essa pessoa não está nem aí com a honra dos pais, então a gente pode usar esse Petach, porque ele não vai mentir, porque ele não leva a sério a honra dos pais. Assim a gente viu que disseram os sábios. Analisa a Gemara, Bishra Amale Abaye, dá para entender esse ensinamento segundo a opinião de Abaye, de amar em que ele deveria e a fé. Segundo a opinião de Abai, todo o medo dos sábios é que o Neder, na verdade, não está liberado. Porque ele está com vergonha, ele está mentindo. Então o Neder não está liberado. Você está liberando quando, na verdade, não deveria liberar. Se esse que é o medo, dá para entender por que, no caso dessa pessoa que desonrou os pais com a promessa, a gente se libera. Porque já que a gente entendeu que essa pessoa não honra os pais, então a gente não tem medo que ele vai mentir, porque ele não está nem aí com a honra dos pais. Ele não vai mentir e dizer que ele não prometeria pela honra dos pais. Ela erava, porém, segundo o que disse orava, que o medo dos Chachamim não é somente essa promessa, e sim que se a gente fizer esse Petach, todas as promessas vão acabar não chegando na mão dos sábios, já que esse é o nosso medo, segundo orava. De amar, em que nem deveríamos, segundo Rava, por que a gente libera esse tipo de promessa? Porque já que a gente vai fazer esse Petach, que é uma desonra para os pais, as pessoas vão acabar fazendo esse Petach sozinhos e não vão trazer para os sábios. Então, mesmo nesse caso, não deveríamos liberar. Amrei, responderam os sábios, segundo a opinião de Rava, Keiva de Chol Nidrei, Lo Sage Lehon de Rav Chacham, Achanam e Potchim. Segundo o Rava, também dá para entender que o problema é se todas as promessas, para todas as pessoas de uma maneira geral, a gente vai liberar através desse Petach, que é uma desonra para os pais. Aí realmente as pessoas vão falar, olha, esse Petach posso fazer sozinho, não vão mais trazer as promessas para os sábios. Porém, se de uma maneira geral a gente proíbe, a gente não libera através desse Petach, somente para uma pessoa rara, que desonrou os pais, somente para ele a gente libera com esse Petach, isso não vai causar as pessoas a deixarem de vir para os sábios. Por isso também o Rava entende que os sábios vão concordar que caso uma pessoa que desonra os pais, a gente pode liberar através desse Petach. A segunda discussão entre o Rebbe Eliezer e o Chachamim que a gente viu na nossa Mishnah era com relação ao anulado. O Rebbe Eliezer disse que mesmo que a realidade modificou, se surgiu um fato novo depois que ele fez a promessa, a gente pode fazer um Petach e dizer que se ele soubesse que isso ia acontecer, ele não ia prometer. Enquanto os Chachamim, os sábios, discutiram e disseram que não, que na hora que ele fez o Neder, na hora que ele fez a promessa, deve ter algum fato que ele não está sabendo. Se surgiu uma coisa depois, isso não é um Petach válido. Mai Tana de Rebbe Eliezer pergunta a Gemara, da onde o Rebbe Eliezer aprende que podemos usar um Petach mesmo que ainda era inexistente na hora da promessa e somente depois ele surgiu? De onde ele aprende esse ensinamento? Amar Rav Chisda, responde Rav Chisda, de Amar Kreh, ele aprende isso de um Pasuk. Diz o Pasuk que Meto Koronashim, quando Moshe Rabbeinu, ele fugiu do Egito, ele nasceu na terra do Egito e aí ele acabou matando um egípcio. E aí começaram perseguições contra ele, ele fugiu para Midian, casou lá com a filha de Itró, e ele fez uma promessa para o seu sogro que ele não iria deixar a cidade, que ele iria continuar morando lá em Midian. Só que depois vem o mensageiro e fala para Moshe que as pessoas que estavam perseguindo ele em Mitzrayim, que era o Datan e Aviram, pessoas que eram contra Moshe Rabbeinu, que esses dois, Datan e Aviram, que estavam contra Moshe Rabbeinu, morreram. As pessoas que estavam te perseguindo morreram. Assim falaram para Moshe Rabbeinu. Por que falaram isso para Moshe? Por que é importante falar isso para Moshe? Porque através disso, ele pode anular a promessa que ele tinha feito. Ele fez um peta. Ele falou, eu só prometi que eu iria ficar aqui, porque tinha perseguidores na terra do Egito e eu não iria voltar para lá. Mas uma vez que os perseguidores morreram, eu não tenho mais problema de ir para o Egito, agora a promessa está anulada. Assim, Moshe Rabbeinu fez um petach para sua promessa. Agora, verá a mitad anulado, analisa o Rabbi Eliezer, eles estavam vivos, eles morreram de repente, ou seja, é uma coisa, uma realidade que ela surgiu depois da promessa. Ele fez a promessa e futuramente eles morreram. Ele vem e diz, ele está fazendo um petach, porque ele, se ele soubesse que eles iriam morrer, ele não faria a promessa. Mikado, porque não há... Aprende o Rebbe Eliezer, temos uma prova desse pasuk, que uma realidade que surge depois também é um petach suficiente. Rabanan, Maita, Amayo. Fala, Gemara, é uma boa prova. Então, os sábios, Chachamim, na nossa Mishnah, que discutem com o Rebbe Eliezer, como é que eles explicam esse pasuk? A pior é ter escrito no pasuk que um fato que nasce depois da promessa também é usado como um petach. Kassavrei, explicam os sábios, Hanumi, Maitei. Na verdade, o Datan e Aviram, os inimigos de Moshe Rabbeinu, eles não morreram. Como a gente sabe? Uma vez disse Rabbi Yochanan, nome de Moshe Rabbeinu, Kol makom shenemar nitzim ve nitzavim. Em toda a história da Torá, quando você encontra as palavras nitzim ou as palavras nitzavim, einam era Datan e Aviram. Então saiba que o pasuk está se referindo sobre o Datan e Aviram. E nós encontramos várias vezes essas palavras depois da saída do Egito. Ou seja, o Datan e o Aviram ainda estavam vivos depois da saída do Egito. Como é então que o pasuk diz que eles morreram? Era, mas Lish Lakish, explica o Lish Lakish. Como é que o pasuk diz que eles morreram? She'ardu mi nichsehem. Porque eles perderam toda a sua riqueza. Eles eram pessoas ricos e ricas. E eles tinham influência no governo do faraó, e por isso eles conseguiram que o faraó se voltasse contra Moshe Rabbeinu, e o que causou que Moshe Rabbeinu teve que fugir. Mas depois que eles se tornaram pessoas pobres, eles perderam a influência no governo do faraó, e por isso eles perderam a influência e Moshe Rabbeinu pôde voltar para o Egito. Então eles não morreram, eles simplesmente perderam o dinheiro, e então perderam a influência. Sendo assim, isso não é uma coisa que surgiu depois. Porque o fato que a pessoa vai perder o seu dinheiro é uma coisa que pode acontecer a qualquer hora. A pessoa de repente morreu, é uma coisa que agora ele está vivo. Futuramente ele vai morrer, mas agora ele está vivo. Por isso é considerado uma coisa que modificou-se, um fato que nasce depois. Mas o fato que a pessoa pode perder o dinheiro é uma coisa que constantemente pode acontecer. Qualquer momento isso pode acontecer com qualquer um. Sendo assim, não é considerado uma coisa nova. E sim uma coisa que estava na cabeça da pessoa que fez a promessa. Sendo assim, isso é um petach suficiente. Tudo que os sábios falaram na nossa Mishnah, que em potrim menulad, que não pode se usar um petach que nasceu depois, é se a realidade mudou-se. Ou seja, a realidade era de certo modo. Então ele fez a promessa. Na hora que ele fez a promessa, ele não estava enganado. De repente, mudou completamente a realidade. Então isso não é bastante para falar que na hora que ele fez a promessa, ele estava equivocado. Mas se, mesmo na hora que ele fez a promessa, a realidade é que as pessoas podem perder o dinheiro, e ele não tinha levado isso em conta, isso não é considerado anulado, não é uma coisa que surge depois, e por isso o Neder é válido. Por que então o Pasuk diz que eles morreram? A gente falou que eles só perderam o dinheiro, como é que o Pasuk diz que eles morreram? Explicam então os sábios que uma pessoa que perde o seu dinheiro, o sofrimento dele é como se fosse que ele morreu. O sofrimento da pessoa que perde o dinheiro, de certo modo, é tão grande que, às vezes, até é comparado com uma pessoa que acaba falecendo. Por isso que o pasuk dizem que os inimigos de Moshe morreram, quando, na verdade, eles só tinham perdido a fortuna deles, eles perderam a influência, e, por isso, isso não é considerado anulado, E por isso que Moshe Rabbeinu sim pode anular a sua promessa. A Gemara agora cita mais algumas pessoas que também são comparadas com uma pessoa que falece. Uma pessoa que é estéril e não consegue ter filhos, Deus nos livre. Hashuv kemet. O sofrimento é muito grande e às vezes ele é até comparado com uma pessoa que morreu, que perdeu a vida. O fato de não ter filhos é a dor igual a dor de perder a vida. Shneimar, aprendemos isso do pasuk que diz Hava libanim veim ain meta anochi. A Rachel, nossa matriarca, esposa de Jacó Avino, ela pediu para Jacó Avino, por favor, reze para eu ter filhos. Ela não tinha filhos, ela era estéril. Ela falou, por favor, me dê filhos. E se você não me der filhos, meta anochi. É como se fosse que eu morri. Assim disse a Rachel meio. Aprendemos aqui que uma pessoa que não consegue ter filhos é igual a dor de perder a vida. Betânia, assim também diz uma braita. Existem quatro pessoas que o sofrimento delas é tão grande que é comparado com uma pessoa que perde a vida. Ani, uma pessoa que é pobre e perdeu a sua riqueza. O Metzorá, pessoa que tem a doença da lepra. Vesumá, uma pessoa que é cega. O Mishenobani, uma pessoa que não tem filhos. E a Gemara aprende cada um dos quatro de Psukim da Torá. Ani dechtir kimet koronashim. A pessoa que perde o seu dinheiro é considerada como uma pessoa morta, como a gente aprendeu no pasuk de Moshe Rabbeinu, quando falaram para ele que os seus inimigos morreram. Nós vimos que eles simplesmente perderam o dinheiro e a influência. Metzorá, a pessoa que está com a lepra, é considerada como morto. Dichtivo como no pasuk, Natei Kemet. Quando Miriam, a irmã de Moshe Rabbeinu, ficou com a doença da lepra, Deus reza para Deus curar ela e diz para Deus, por favor, cure a minha irmã, e que ela não seja como uma morta. Aprendemos que uma pessoa que tá, Deus o livre, com lepra, é comparado com uma pessoa falecida. Vê-se uma pessoa que é cega, quando o povo de Israel, depois da destruição do templo, chora para Deus, você me deixou no escuro como os mortos. Aprendemos que uma pessoa que é cega e não enxerga, como se fosse que está na escuridão, ele é considerado como uma pessoa morta. O Misha Enobanim, e a pessoa que não tem filhos também tem um sofrimento que é comparado com uma pessoa que perdeu a vida. Dechtiv, como aprendemos do Pasuk, Abalibanim Veimain Meta Anochi. Como Rachel disse para Jacó, por favor, me dê filhos, e se não, eu sou comparado, sou votar como uma pessoa morta. Então, aqui aprendemos que essas quatro pessoas têm um sofrimento muito grande. Bezrat Hashem, que a gente tenha só alegrias e nem vamos ouvir falar de nenhum sofrimento. Até a próxima.